individual pode fazer a diferença na proteção de vidas, de bens e do nosso património natural. Evitar qualquer utilização de fogo, adiar trabalhos de limpeza junto à floresta, não realizar atividades que possam provocar ignições. Recordo que todas estas utilizações são proibidas nos concelhos com perigo de incêndio rural muito elevado ao máximo, mas perante as condições previstas, o comportamento mais prudente é evitá-las em todo o território. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cada vez somos confrontados com mais fenómenos meteorológicos extremos, temperaturas elevadas e secas prolongadas. Perante esta realidade, não podemos ficar à espera que os acontecimentos nos ultrapassem. Temos de estar à frente dos problemas, melhorando continuamente os nossos procedimentos. Temos de investir mais no conhecimento, na formação, na tecnologia e na capacidade operacional. Temos de garantir que o sistema está preparado para proteger pessoas, bens e territórios. É precisamente esse o objetivo que orienta o trabalho que temos vindo a desenvolver. E é precisamente nesse contexto que se enquadra o DECIR 2026. Um dispositivo construído a partir da experiência acumulada, designadamente na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que mais uma vez nos permitiu introduzir várias melhorias para este ano, comparativamente a 2025. A saber, reforçámos a capacidade de resposta operacional. Pretendemos passar para 4 grupos de reforço de ataque ampliado, portanto, maior capacidade de reserva estratégica à ordem do Comando Nacional. Reforçámos igualmente os meios disponíveis no terreno. Aumentámos significativamente a disponibilidade de máquinas de rasto. Passámos de uma capacidade total de 26 para 50 equipamentos dos Corpos Bombeiros, do ICNF, da Força Especial de Proteção Civil, das Forças Armadas e da AFOCELCA. Garantimos também a utilização de retardante em diferentes fases das operações, designadamente no Itaca Inicial e em vários centros de meios aéreos, passando de 1 em Santarém, o ano passado, para 5 este ano, ao qual se juntam a Santarém, Vila Real, Viseu, Proença Nova e Sernás. Investimos também na formação e na capacitação. Em 2025, realizámos 325 ações de treino operacional. Em 26, realizaremos 428. Mais formação, mais preparação, mais capacidade de resposta é um reforço muito significativo. Introduzimos ainda novas capacidades aéreas. Teremos o maior dispositivo aéreo de sempre. 78 aeronaves, 81 se contarmos com os meios aéreos da AFOCELCA. Pela primeira vez, integramos 2 helicópteros Black Hawk da Força Aérea Portuguesa, uma capacidade diferenciadora. Também o dispositivo terrestre cresce. A partir de hoje, na fase Delta, mais de 15 mil operacionais, mais de 3.400 veículos. Mas tão importante como ter meios é garantir que os meios funcionam bem. Por isso, reforçámos a capacidade de comando e controlo. Criámos equipas de posto de comando com capacidade de rotação permanente, sem interrupções, sem quebras, sem perda de continuidade operacional. E reforçámos, igualmente, a articulação com os municípios. Os serviços municipais de proteção civil terão maior integração operacional. Quem conhece o território deve estar envolvido na gestão da resposta. Este é um princípio fundamental. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero também sublinhar a atenção particular que está a ser dedicada aos territórios da região centro, afetados pela tempestade Kristin, não esquecendo que nas regiões mais afetadas...
Senhor Secretário de Estado, pedi-lhe, por favor, só interromper... lamento ter que chegar a chamar a atenção outra vez das senhoras e senhores deputados para que não façam ruído durante as intervenções. Não há uma questão regimental, há uma questão de cortesia e, em certos aspectos, a cortesia é tão mais importante que o regimento. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, desculpe, mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também sublinhar a atenção particular que está a ser dedicada aos territórios da região centro afetados pela tempestade de Kristin, não esquecendo que nas regiões mais afetadas ficaram milhões de árvores derrubadas e enormes quantidades de material lenhoso. Temos consciência de que a acumulação de material lenhoso aumenta o risco e a complexidade da resposta operacional. Por isso foram implementadas medidas específicas de reforço da vigilância, do posicionamento de meios e da capacidade de intervenção, procurando mitigar a vulnerabilidade acrescida desses territórios. Perante uma situação excepcional, o Governo entendeu que não podia responder com soluções habituais. Numa primeira fase, criámos o Comando Integrado de Prevenção e Operações, o CIP, tendo sido uma decisão inédita. Pela primeira vez, na antecipação e no planeamento, foi possível juntar várias entidades das tutelas do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Defesa e do Ministério da Agricultura e do Mar sob uma mesma e única coordenação. O CIPO não é uma mera estrutura administrativa. É o verdadeiro centro de coordenação, partilha de informação e cooperação institucional. Todos trabalham com a mesma informação em tempo real. Todos partilham os mesmos dados no mesmo instante. Este modelo de cooperação permanente permite-nos olhar para o território, antecipar onde o risco é maior e agir. Graças a este trabalho conjunto, já foi possível desobstruir e validar cerca de 18 mil quilómetros de caminhos florestais e rurais. Foi também possível que os 26 municípios com maior perigosidade na abordagem à interface urbano-rural se constituíssem como gestores de áreas integradas de gestão da paisagem num trabalho em tempo recorde desenvolvido pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Tem sido uma missão exigente, mas estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para minimizar os impactos da tempestade Christine. Numa segunda fase, aprovámos um plano operacional nacional com medidas extraordinárias de reforço do DECIR nas zonas afetadas pela tempestade que contempla pré-posicionamento de uma brigada de combate a incêndios da FEPS, pré-posicionamento de meios aéreos de patrulhamento, vigilância e combate na base aérea de Montreal, incremento do estado de prontidão especial em nível 1, já desde o início de junho, de forma permanente, incrementado para os restantes níveis sempre que o risco justifique, aumento dos patrulhamentos e dos pré-posicionamentos terrestres, reforço imediato da triangulação inicial para no mínimo 4 corpos de bombeiros e uma brigada em estado de prontidão especial nível 3 e 4 e aumento do estado de prontidão das máquinas de rastros dos municípios e do ICNF. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proteção civil é uma responsabilidade coletiva. O Estado tem o dever de preparar, coordenar e mobilizar os meios necessários, mas nenhum dispositivo, por mais robusto que seja, consegue substituir a prevenção e o comportamento responsável de cada cidadão. A melhor ocorrência continua a ser aquela que não chega a acontecer. E na época de maior risco, reduzir o número de ignições, sobretudo as ignições simultâneas, é absolutamente decisivo para garantir que os meios disponíveis conseguem responder com eficácia e rapidez. Termino deixando uma palavra de reconhecimento e confiança a todos aqueles que diariamente asseguram este dispositivo nacional, a toda a estrutura da ANEPS, às bombeiras e aos bombeiros, à Força Especial de Proteção Civil, à Unidade de Emergência e Proteção de Socorro, aos autarcas, aos chapadores florestais e às equipas de bombeiros chapadores, às Forças Armadas, à Guarda Nacional Republicana e a todos os trabalhadores dos serviços municipais da Proteção Civil e todos os outros que, com profissionalismo, disponibilidade e espírito de missão, protegem diariamente Portugal e os portugueses. É com esta confiança, aliada ao sentido de responsabilidade de todos, que enfrentaremos mais uma época de incêndios rurais, preparados para responder aos desafios que possam surgir, mas, sobretudo, determinados em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esses desafios sejam os menores possíveis. Disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Anuncio à Câmara que temos aqui a assistir à sessão plenária um grupo de 54 alunos e professores da Universidade do Minho, um grupo de alunos e professores da Escola Profissional de Fundão, um grupo de cidadãos da Junta de Freguesia Senhora da Hora de Matosinhos, um grupo de alunos e professores da Universidade Católica Portuguesa, um grupo de cidadãos de Pombal e um grupo de cidadãos da Assembleia Municipal Jovem de Peniche. Bem-vindos a esta Câmara. Para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Jorge Pinto do Livre, dou a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O país entra novamente numa época de maior risco de incêndios rurais, num contexto em que muitos territórios continuam ainda fragilizados por fenómenos extremos e por situações anteriores que deixaram marcas profundas nas nossas populações. Existe um provérbio popular que diz: casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E também nos incêndios, quando falta a prevenção, o planeamento e a capacidade de resposta, quem acaba sempre prejudicado são as populações que vivem no território. Ao Partido Livre pergunto: perante a possibilidade da conjugação entre incêndios rurais e fenómenos extremos, como os chamados comboios de tempestades, considera o Livre que Portugal está verdadeiramente preparado para proteger as zonas mais vulneráveis? Não estaremos perante uma repetição de um erro político recorrente. Muita teoria, muita opinião e pouca experiência prática no terreno. Por vezes as intervenções do Livre parecem aproximar-se do chamado efeito Dunning-Kruger, com uma enorme confiança nas soluções apresentadas, mas sem o devido reconhecimento da complexidade dos problemas e das dificuldades enfrentadas por quem está de facto no terreno. O Livre corre muitas vezes o risco de ser visto como os verdadeiros profissionais do achismo. Apresenta diagnósticos e soluções sobre os territórios, incêndios e gestão florestal, mas nem sempre demonstram conhecer a realidade concreta das aldeias, dos agricultores, dos nossos bombeiros, das autarquias e das populações que vivem diariamente com estes riscos. Senhores deputados, a questão é simples. Entre a opinião e a ação existe uma diferença. Essa diferença mede-se nos resultados. Que medidas concretas apresenta ao Livre para garantir uma verdadeira prontidão nacional, com meios no terreno, limpeza e manutenção das linhas de água, proteção das aldeias e coordenação efetiva entre governo, autarquias e agentes da proteção civil? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eliseu Neves. Para responder, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Eliseu Neves, agradeço a questão. E agradeço mesmo porque, repare, se há partido nesta Câmara que está perfeitamente tranquilo quando falamos de prevenção do país, é o Livre. Basta olhar para aquilo que têm sido os nossos agendamentos. Nós até fizemos um agendamento, veja-se lá, dedicado única e exclusivamente à cultura de prevenção e de planeamento do nosso país. Portanto, se há partido que aqui está disponível para essa discussão, somos nós. E até eu relembro de outra coisa. Nós até hoje, na nossa história aqui no Parlamento, apresentamos apenas um pedido de comissão parlamentar de inquérito. Foi na sequência do apagão de 28 de abril de 25, para que, tendo como ponto de partida o apagão, se percebesse como é que Portugal está ou não está preparado para enfrentar fenómenos extremos. O que é que disse o Chega na altura? Nós lembramos-nos bem. Disse que era um fé de ver, veja lá, Sr. Deputado. Portanto, se há quem aqui esteja para discutir preparação, é o Livre. Se há quem aqui esteja para vir a reboque apenas sobre o assunto do dia, é o Chega, como sempre. Mas eu dou-lhe medidas concretas, elas são dezenas, não as posso dar todas, sobre o que nós aqui temos feito. Mas repare, nós pensamos tudo aquilo que diz respeito à prevenção e que diz respeito a fogos florestais em todas as linhas de ação. Pensamos nisso quando agendamos a regionalização, porque sim, Portugal é um país onde o despovoamento do interior está também a afastar estas pessoas dos locais onde as florestas estão. Como é que votou o Chega? Sabe, Sr. Deputado, foi contra. Nós apresentamos essas discussões até em coisas muito práticas, quando imediatamente a seguir aos incêndios do ano passado dissemos: tenham cuidado, porque as áreas ardidas têm de ser limpas, porque senão isso vai representar perigos de desabamento de terras, de poluição dos cursos de água, com impacto nas populações. O que é que disse o Chega sobre isso na altura? Uma vez mais, nada. Portanto, lições de prevenção vindas do Chega para o Livre, só se fosse para rir. Mas se quiserem aprender, se quiserem estar abertos a este debate, cá estaremos nós para continuar a ensinar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Entretanto, chegou aqui à mesa a informação de que, entre os assistentes, está a Assembleia Municipal Jovem de Coimbra. Muito bem-vindos também. Agora, pedidos de esclarecimento ao Governo, são 8. O Governo responderá por 3 vezes, 3, 3, 2. E assim, para o primeiro pedido de esclarecimento, a palavra, Sr. Deputado.